espírito de oração, vamos à palavra de Deus. Marcos capítulo 12, versículo 28. Vocês estão de pé, ficou bacana de pé mesmo. Em reverência à palavra. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu-lhe Jesus: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, Pai. A tua igreja está aqui com fé, com alegria no coração. A tua igreja está aqui já recebendo do Senhor. Já recebemos tanto nessa noite, Senhor. Já recebemos no louvor, já recebemos nas orações, já recebemos, Senhor, com essa profecia derramada sobre o nosso pastor. Pai, mais uma vez nós declaramos a tua bênção sobre a casa do pastor Moisés. Declaramos a tua provisão emocional, a tua provisão na saúde, a tua provisão espiritual, a tua provisão financeira. Prospera, porque o teu servo tem sido generoso, o teu servo tem ensinado uma geração a ser generosa. Então prospera onde ele pisar, Pai. Que o Espírito Santo esteja com ele, ministrando tudo aquilo que ele precisa, no nome de Jesus, amém. Pode sentar. A ministração dessa noite, o Senhor me deu um tema: corações em chamas. Corações em chamas. E essa noite eu já vi pessoas aqui com coração em chamas, com coração inflamado, com coração cheios da vontade de estar perto do Senhor. Mas eu gostaria que você prestasse atenção no começo dessa pregação, que o Senhor me deu essa pregação durante uma oração do pastor Igor, no domingo. Eu falava com o Igor: Igor, o que eu vou pregar na segunda? Ele disse: continua o que nós estamos pregando. Hã? Somos feitos para as boas obras. Eu falei: ótimo, é isso mesmo, Igor. Vou continuar, vou dar sequência. E já fiquei feliz porque estava ali, já no meu coração, a pregação de hoje. Mas durante a oração do pastor Igor, ele citou 3, 4 coisas que me tocaram profundamente. Ele clamava ao Senhor que nós deveríamos ter corações voltados para Deus, inflamados em chamas para o Senhor. Eu falei: é isso. E o Senhor começou a me lembrar de coisas que aconteceram na semana comigo. E logo veio a ministração da pastora Lídia, quem esteve aqui domingo de manhã. Pastora Lídia deu uma aula, não foi uma pregação, foi uma aula, foi uma coisa deliciosa. Ela falou sobre o amor, que todos nós devemos ter o amor em primeiro lugar, e citou versículos e nos ensinou tantas coisas. Eu falei: confirmou. Agora nós vamos hoje falar sobre corações em chamas. O Senhor me fez lembrar de coisas que aconteceram. Nós falamos aqui por semanas que nós fomos criados para as boas obras e algumas coisas têm que acontecer no nosso meio. Jesus andou no sobrenatural. E no primeiro milagre que Jesus faz lá em Canaã, transformar água em vinho, a palavra fala que os seus discípulos creram nele depois que viram o milagre. Tem uma versão que fala que os discípulos começaram a ter fé em Jesus. Se começaram a ter fé, porque antes não tinham fé, antes não criam, mas quando viram o milagre, começaram a crer. Então nos ensina que devemos andar no sobrenatural como Cristo andou. E no mesmo capítulo, mais à frente, fala que várias pessoas viram os prodígios, os sinais de Cristo e acreditaram e creram nele, através dos sinais. Então Cristo nos ensina que nós devemos fazer as boas obras e devemos andar no sobrenatural. Também nós vimos o pastor Igor pregando sobre a unção e a ousadia, que nós devemos receber a unção, que nós devemos ser ousados em todas as coisas. Nós devemos ser ousados para fazer a obra e praticar aquilo que o Senhor já determinou para o teu chamado. Você tem um chamado, você é especial, você é do Senhor. Então o Senhor quer dizer esta noite algo. Então não deixe Satanás roubar a palavra hoje. Em nome de Jesus. Deixa sua mente bem atenta, o seu coração sedento por aquilo que o Espírito está falando. Deixa o Espírito Santo tocar agora em você. Deixa o Espírito tocar. Busque a unção, a ousadia. Jesus transferiu unção para os seus discípulos. E durante a semana, eu falei que o Espírito Santo me fez lembrar de coisas na semana. Aconteceu alguns fatos. Eu tenho a oportunidade de conversar com muita gente mesmo, durante a semana. E eu dividi em três tipos de pessoas que eu tive contato. Primeiro tipo de pessoas foram pessoas sinceras, pessoas honestas. Pessoas que me falaram: Alessandro, eu amo ao Senhor, eu amo muito ao meu Salvador, mas eu não tenho intimidade com Ele. Alessandro, eu oro, eu até leio a palavra, mas eu não encontro intimidade com o meu Senhor. E eu vi uma sinceridade nessas pessoas, um coração sedento por intimidade ao Senhor. E elas me clamavam, conversando, eu senti o clamor delas: eu quero conhecer o Senhor, eu quero ter intimidade com o Salvador, como eu alcanço esse Deus? Deus está próximo, não está longe. Deus é um Deus acessível, Deus é um Deus amoroso. Deus não é aquele Deus que fica de longe, fica aí povo que eu fico aqui. Ele é um Deus que quer contato conosco, é um Deus que quer intimidade com o seu povo, é um Deus que quer amar, é um Deus que quer ensinar, é um Deus que quer transformar. E eu volto a dizer aqui, como ter intimidade com o Pai. Como ter intimidade com o Salvador. E eu falei com aquelas pessoas: olha, nós temos que fazer o que a Bíblia manda, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Quando você obedece ao que o Salvador mandou, você começa a conhecer mais o Salvador, você começa a ter contato com aquele que te salvou. E quanto mais você entende os princípios bíblicos, os princípios da palavra, você conhece a Jesus. E a questão que eu disse a esses amados, sinceros, corações abertos para receber a palavra de Deus, foi pequenas perguntas que às vezes dói. Sabe quando um pai tem que corrigir ao filho? Dói a correção, mas depois vem tudo de bom, porque ele está aprendendo. E as perguntas doem, a verdade às vezes dói, meu querido. E às vezes essas perguntas são para nós mesmos hoje. Porque eu perguntava essas pessoas sinceras, honestas, que amam o Senhor. As perguntas foram muito, eu vi como doeu no coração delas. A pergunta é: você falou comigo que ora, meu filho? Quantas horas por dia você separa para o Senhor? Quantas horas você separa com aquele que você ama? Pois quando eu estou na minha casa, eu quero abraçar o Lucas, eu quero abraçar a Emily, eu quero abraçar a Érica, eu quero ficar junto deles. As pessoas me chamam para ir em festas, para ir jantar de graça por aí. Eu falo, não tenho tempo. Por que não tenho tempo? Eu tenho tempo para minha família, meu filho. Se for jantar, eu janto com minha família. Não desmerecendo quem me convida, muito obrigado, glória a Deus sua vida, mas o meu tempo é curto. E eu quero aproveitar esse tempo com minha família, com os irmãos da igreja, aproveitar esse tempo com o Senhor. Então, quando você diz que ama, é o que a pastora Lídia pregou aqui, se você ama, você tem que apresentar esse amor com ações. Amo de boca, mas não faz nada que mostre esse amor. E essas perguntas doeram no coração daqueles jovens. A segunda pergunta foi pior. Quanto tempo você passa lendo a palavra de Deus? Um minuto? Dois? Nenhum? Você ama a palavra? Você degusta da palavra? Você come a palavra todos os dias? Você se alimenta da palavra todos os dias? E a resposta sincera desses, eu vi que eles eram sinceros porque eles mesmos declararam: irmão, eu leio a Bíblia quando eu vou na igreja. Irmão, eu leio a Bíblia às vezes quando eu estou em casa com alguém lá. Mas de onde vem essa sede de ler a palavra? Conhecendo o seu Deus. Quando você conhece a Deus, você quer conhecer mais. Quando você entende quem é Deus, você quer conhecer mais. Você quer estar mais perto. Você quer ter contato, você quer conversar, você quer escutar o Espírito Santo. Ah, irmão, essa noite foi muito interessante, porque meu despertador despertou às 3 da manhã, dei meu pulo da cama, a Érica falou, não está na hora. Olhei para ela, está na hora, filha. Saí para orar, ela dormiu, não entendeu nada, porque eu ia levantar às 5 para trabalhar, às 3 para orar. E eu fui para o quarto do Lucas, o Lucas estava no quarto da Emily, debrucei-me na minha Bíblia e falei, ah, Espírito Santo, que delícia a sua presença. E fiquei ali meus 40 minutinhos chorando, clamando ao Senhor, adorando. Eu falei, hoje eu não quero pedir nada, igual a música, né? Não quero pedir nada, eu quero a sua presença, eu quero que o Senhor me fale. E nas madrugadas o Senhor tem me dado respostas e colocado nomes para que eu ore. Oh, glória! E às vezes pessoas me procuram e perguntam sobre algumas coisas, eu falo, o Senhor já me falou. A presença de Cristo, a presença do Espírito Santo vem, mas você tem que desejar, meu irmão. Você tem que querer. Você tem que arder no seu coração, tem que arder no seu coração, tem que estar queimando no seu coração o desejo de ter o Espírito Santo mais do que qualquer outra coisa. O segundo tipo de pessoas que eu encontrei foram pessoas que disseram, eu amo o Senhor, eu amo o Salvador, mas eu não aguento a igreja. Eu já saí da igreja, eu não quero igreja. A igreja tem pessoas ruins, eu falei, tem. A igreja tem pessoas mentirosas, tem também. A igreja tem pessoas que não se interessam por mim, eu falei, tem também. E eu falei, lá no mundo, como é que é? Só tem santo lá no mundo? Só tem gente boa? Ele falou, não é assim também. Eu falei, uai. Jesus falou que veio para os doentes. Todos nós somos pecadores, doentes que estamos em tratamento. E queremos tratamento. E sabe o que, que acontece com você, meu querido, que fala que ama o Senhor? Você não ama o Senhor. Porque se você não obedece a palavra, você não ama o Salvador. E você é como uma brasa que está lá no braseiro, e você é arrancada e jogada do lado de fora, e sabe o que, que acontece com a brasa longe do braseiro? Ela esfria, ela morre espiritualmente. Ela já não tem o fogo no coração, já não tem coração em chama, é um coração frio, é um coração morno, é um coração sem Jesus, é um coração que já não arde pelas coisas do Senhor. Fala, vamos lá evangelizar? Não, não posso. Vamos fazer algo para o Senhor? Não, não posso. E vamos lá visitar o doente? Não, não posso. Por que não pode? Eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que jogar futebol, eu tenho que ver o melhor de Minas, que é o Cruzeiro ganhar do Galo. Então, a coisa é assim. Aleluia. Brincadeira, viu, os atleticanos. Fica bravo não. Escuta a palavra aí. Ninguém bravo, não fica longe do braseiro por causa disso, não. E esses irmãos que eu encontrei essa semana... Estou longe da igreja. E quando eles falaram o nome da igreja, eu falei, não, você está longe dessa igreja por quê? Uma igreja abençoada, pastor abençoado, um povo abençoado. Eu acho, a pergunta que dói, será que você não está errado? Será que todo mundo lá está errado e você é o certinho? Você é o santo? Quais são as suas obras? Aí eu peguei duro. Quais são os seus frutos? Qual o seu amor pela sua casa, pelos seus irmãos? Nós vimos lá, o segundo maior mandamento é amar o seu próximo com a si mesmo. E o seu próximo está aí do seu lado. E eu perguntava àqueles cidadãos, e aí, será que você está tão certo que afastou de uma igreja dessa? A verdade dói. Esse foi o segundo tipo de pessoa que eu encontrei essa semana. Saiu do braseiro, está esfriando. Vêm as mesmas perguntas. Quanto tempo você ora? Você sabe o que é jejum? Você lê palavra? A resposta é a mesma. Às vezes, de vez em quando, quando eu sinto vontade. Já pensou Jesus virando para você? Quando eu sentir vontade, eu vou ver o que eu faço por você. Quando eu sentir vontade, eu vou te curar. Quando eu sentir vontade, eu vou ver o que eu faço com essa oraçãozinha sua. Segundo tipo de pessoas. O terceiro tipo de pessoa doeu o meu coração. Pode ser que tenha pessoas assim aqui. Pessoas que estão na igreja. Com casamento destruído, com família destruída, com filhos destruídos, com finanças destruídas. Com a vida destruída. Tristes, deprimidas, ansiosas, sem perspectivas do que fazer daqui para frente, estão dentro da casa de Deus, e me falaram, e agora? Eu amo o Senhor, eu estou dentro da igreja, mas a minha vida não vai, o meu casamento está indo de mal a pior, meus filhos não me obedecem, eu não vejo a mão do Senhor sobre a minha casa. Essa pergunta também foi dolorosa. Você acha que o Senhor se esquece dos seus? Você acha que o Senhor não escuta a sua voz? Ou será que você não está clamando ao Salvador? Você está terceirizando a sua culpa? Você está querendo buscar alguém culpado para aquilo que acontece com você. Você está dentro da casa do Senhor, escuta bem. Você está no melhor lugar que você poderia estar, meu querido. Casamento destruído por quê? Falar lá. Falei, está vendo? É antibíblico o que o cidadão aqui está fazendo. Por isso o casamento está assim. Seus filhos estão destruídos por quê? Antibíblico a criação que dá a seus filhos. Por isso você caminha longe do Senhor. Você está dentro da casa de Deus. Três tipos de pessoas. Todas três me falaram, eu amo o Senhor. Eu adoro a Deus. Eu quero ter o Senhor. Todos três longe do Senhor. O primeiro, sincero, mas longe. O segundo já se afastou. O terceiro está na casa, mas está longe do Senhor. Ninguém aqui está assim, amém? O amém foi fraco, quer dizer que tem gente assim. Jesus tem misericórdia. Todos três tipos creem em Deus. E eu dei o mesmo versículo para todos, Efésios capítulo 4, versículo 5. Todos creem em um Deus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deus está em todos. Aí, irmão, que você está aí sem intimidade, Deus está em todos. Irmão que saiu da igreja, Deus está em todos. Irmão que está na igreja sofrendo, Deus está em todos. Meu irmão, olha assim, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deus está em você. O Espírito Santo habita em você. Então, por que você não tem intimidade? Por que você saiu do braseiro? Porque você está aí longe de Deus, dentro da igreja e longe do Senhor. O Senhor está em você. Agora, o que afasta Deus do homem? Só uma coisa pode afastar Deus do homem. É o pecado. É o pecado. Vamos ver o que fala Romanos capítulo 8, 28 ao 29. Romanos é a maior carta paulina, a maior carta que Paulo escreveu. É a carta que contém a explicação mais fiel e completa sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Lá tem a doutrina da salvação. Quando lê Romanos, irmão, lê com vontade, lê com sede, fala assim: Senhor, me explica. Que delícia essa carta que Paulo escreveu, que coisa maravilhosa que o Espírito Santo deu. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Você é a imagem de Jesus Cristo. Você é a imagem de Jesus Cristo. Ah, como eu queria pegar isso aí, jogar dentro da cabeça e fazer um transplante. Espírito Santo, oh Espírito Santo, abre a mente da tua igreja, Senhor. Faça-nos compreender esta palavra poderosa. Nós somos a imagem do Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou. Jesus te chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou também glorificou. Aleluia. Chamou, justificou, glorificou. E esse versículo eu dei para esses três tipos de pessoas. O que elas vão fazer com isso? Segue o versículo, segue mais aí. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, meu querido. Ah, aleluia. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Veja bem, a palavra fala todas as coisas. Mas presta atenção, vamos abrir um aspas aqui, todas as coisas que agradam o Senhor, não o meu coração. Vai, segue. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos? Quem é escolhido de Deus aqui? Foi o que a palavra acabou de falar, você é escolhido de Deus. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus. E também intercede por nós. Irmão, Deus te chamou, te capacitou, te glorificou. Deus está em você. Deus, Jesus está à direita de Deus Pai. Ele intercede por você dia e noite. Ele é seu intercessor. Quem é seu intercessor? Não sou eu, não, é Jesus. Não sou seu intercessor, é Jesus. Ah, Espírito Santo. Quando a gente lê Romanos 8, é de arrepiar. Se você não arrepiou, você vai ter que... Não, não. Glória a Deus por sua vida. Talvez a nossa mente não absorva essa maravilha que é a palavra de Deus. Se você sair aqui essa noite, pelo menos interessado, apaixonado, eu vou ler a palavra. Aquele Alessandro é meio doidinho, falou para a gente ler a palavra, vou ler. Eu vou ler essa palavra todo dia. Ele falou comigo que eu não estou lendo a palavra, eu vou desafiar ele, eu vou ler a palavra todo dia. Eu vou comer a palavra. Eu vou ser daquele, sabe, antigamente ele chamava da gente, olha o Bíblia andando na rua. É nós? Quem era o Bíblia? Eram os crentes. Quando eu era católico, pequenininho, eu chamava, olha os Bíblia lá. É nós, apaixonados pela palavra de Deus. Apaixonados. Pastor, eu vou correr aqui, que o tempo é curto, filho. Apaixonados pela palavra. Eu coloquei aqui, por que tantos doentes dentro da igreja? Doentes de quê, Alessandro? Doentes. Cadê minha água, Érica? Obrigado, Valdir. Ela está interessada na palavra, concentrou. Esqueceu até da água. Por que tantos irmãos doentes? Doentes emocionalmente, doentes no corpo, doentes espiritualmente, doentes no físico. Por que tantos dentro da igreja, sim? Eu vou chegar no ponto ainda. Depois que os apóstolos se foram, morreram todos, o último foi João. João discipulou muitos. Na história da igreja tem muitos lá. E dentre eles surgiu um homem chamado Policarpo. Policarpo não andou com João, ele viu João. Porque ele era muito jovem, ele chegou a ter contato, oh glória, hein? Teve contato com João, meu Deus. Ele teve contato com João e foi doutrinado, ensinado por um discípulo do apóstolo João. E Policarpo, a história fala que era um homem muito erudito, muito sábio, muito inteligente, se tornou pastor da igreja de Esmirna. Um pastor respeitado por todos, tinha o respeito da sociedade. Essa Esmirna hoje é na Turquia. E aí começa o governo romano a perseguir e a matar a todos que eram cristãos. E a história de Policarpo diz que por duas vezes ele fugiu. Na terceira ele falou, não, já me acharam três vezes, seja o que Deus quiser, vamos lá. Chegou lá um centurião com 100 soldados para prender um cidadão de 86 anos. Policarpo tinha 86 anos. A história conta que os soldados depararam com aquela situação, nós viemos prender ele, nós tudo aqui, 100 soldados. Policarpo os recebeu muito bem, ofereceu lá uma comidinha, foi lá para o martírio dele. E quando viram Policarpo, todos falaram, não, é só você negar Cristo, filho. Nega Cristo e você vai embora para sua casa, cuidar dos seus netos, seus bisnetos. Pode ir, Policarpo, você é muito velhinho, filho. Queremos matar você, não. A resposta desse senhor de 86 anos foi o seguinte. Há 86 anos eu sigo e sirvo o meu Senhor. Mal nenhum ele me fez. Nunca negarei o meu Salvador. Fogueira para você. Foi para a fogueira. Opa, lá vai Policarpo, 86 anos para a fogueira. Tocaram lenha, tocou fogo. E a história fala que o fogo não consumiu o corpo de Policarpo. Tiveram que esfaquear ele até a morte. Depois queimaram o corpo de Policarpo. Um dos pais da igreja, um dos homens que morreu, mas deixou muitos discípulos. Muitos discípulos. Por que eu falo isso? Porque Policarpo teve duas fases. Pastor de uma igreja, respeitado, um pastor que tinha um respeito da sociedade e vivia bem, de repente agora está diante da morte, do martírio. Da maneira como ele foi no tempo bom, quando veio a luta, ele foi o mesmo. Ele não reclamou com Jesus: ô Jesus, eles vão me colocar na fogueira. Ele aceitou. O tempo dele, ele fez tudo o que podia para pregar o evangelho. Quando chegou o martírio, opa, olha eu aqui, Senhor. Estou indo para a glória. Estou indo para a glória. Que martírio, é comigo mesmo. Será que nós temos esse ímpeto, essa vontade de Policarpo? Três tipos de pessoas. Agora, como evitar que você seja um desses tipos? Aquele que fala que ama o Senhor, que adora o Senhor, mas não tem intimidade com o Senhor. Aquele que saiu do braseiro, está longe da igreja, porque acha que a igreja não tem nada a oferecer. E o terceiro, aquele que está na igreja, sofrendo, não percebendo, não sabendo onde se direcionar para encontrar o Salvador. Agora nós vamos voltar no nosso versículo, Mateus capítulo 12, versículo 28 ao 31, nós não vamos ler, vocês já sabem como é que é o versículo, nós só vamos tentar explicar, para que você entenda o que é um coração em chamas. Esses três tipos de pessoas que eu falei, algum deles tem um coração em chama? Talvez o primeiro vai ter, talvez o segundo vai ter também, talvez o terceiro um dia vai ter um coração em chamas. Porque eles não têm um coração em chamas. Vamos explicar agora em Marcos capítulo 12, do 28 ao 31. Nós vimos que o versículo fala assim, que nós devemos amar a Deus com todo o quê? Coração. Mas nós vamos inverter. O coração ficou por último agora. Nós devemos amar a Deus com toda a nossa força. O que é amar a Deus com toda a nossa força? O que é amar a Deus com toda a nossa força? É quando você fizer qualquer coisa para o reino, você fizer o melhor de você. Você fazer com toda a sua força, com toda a sua vontade, com todo o que você puder, fazer de maneira agradável, amorosa, fazer com tudo o que você tem. Se alguém falar assim, vamos limpar esse chão, vamos limpar, mas vamos deixar ele brilhando, é para o Senhor. Se alguém falar, vamos evangelizar lá fora, vamos evangelizar, porque é para o Senhor, com toda a minha força eu vou. Se alguém falar, vamos ler a Bíblia juntos, vamos ler a Bíblia, porque é com o Senhor, eu vou com toda a minha força. Vamos pintar essa igreja? Vamos pintar. Como é que pinta? Alguém me ensina, vamos lá, vamos fazer. Qualquer coisa que você for fazer para Deus, você faz da melhor maneira. Ontem eu vi isso pessoalmente. O pessoal foi lá no Turmalina, tinham que umas 20 pessoas da igreja, 20 talvez mais, e eu gosto de olhar para o rostinho das pessoas quando está trabalhando, e eu olhava para um, ele estava limpando com alegria, eu olhava outro estava servindo com alegria, eu vi aquele pessoal fazendo um teatro com toda a força, mesmo que alguns não estavam prestando atenção, continuaram com toda a força. Eles fizeram um teatro que eu me emocionei com aquilo. Pelo amor como eles fizeram. Isso é amar a Deus com toda a força. O outro limpava o chão rindo com toda a força. O outro carregava coisas rindo com toda a força. O outro entregava brinquedos rindo, alegre, porque estava servindo. O outro atendia com toda a força, com toda a vontade, com todo o amor. Isso é amar a Deus com toda a força. Fazer algo para o Senhor da melhor maneira possível. O que você fizer, irmão, faça com tudo o que você tem. Faça com tudo. Faça com vontade. Faça com tudo que você sabe fazer. Não faça devagar. Glória a Deus. O tempo é terrível. Ame a Deus com todo o seu entendimento. O que é entendimento? Sabedoria. Busque o Senhor com sabedoria. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, leia livros. Entenda. Pegue a sua sabedoria, a sua sapiência. Utilize isso para a obra de Deus. Tem pessoas aqui cheias de inteligência. use na obra do Senhor, estude mais, leia mais a Bíblia, leia livros, use a inteligência que você tem. Pastor Felipe vai falar de finanças, ele está amando o Senhor com todo entendimento, fazendo a obra do Senhor com todo entendimento. Ou você acha que já está tudo na cabeça do Felipe? Ele vai estudar, ele vai ler a Bíblia, ele vai ler provérbios, ele vai ler salmos, ele vai buscar na Bíblia o que fala de finanças, ele vai ler livros de homens que entendem mais do que ele, para dar todo o entendimento para você. Amar com todo o seu entendimento. Eu gosto muito de livros, livro é comigo. Mas, irmão, o melhor livro é esse aqui, viu? Esse é o melhor, você tem que ler todo dia. Mas eu trouxe um livro aqui que quem gosta de livro, não deixe de ler. Eu não vendo livro não, viu, gente? Só estou indicando para vocês. Louco Amor. Louco Amor. Francis Chan, quando você ler esse livro, você vai entender do que eu estou falando aqui. Amar ao Senhor com todo entendimento, com toda a força. Esse aqui. Esse você vai ler, você vai falar, esse cara é maluco. Esse cara é daquele crente antigo. Esse cara aqui andou com João, deve ser. É daqueles crentes lá do Pentecoste. Louco Amor. Quem fala inglês aqui? Oh, glória. With Christ in the School of Prayer. Oh, glória. Ué. Hã? Tem. Com Cristo, na escola da oração, não é? Quem fala inglês aqui? Aleluia, eu li esse livro, mas eu demorei, Jardel. Alguém tem que ler, né? Vou ficar comigo, não. Para o seu tem outro, viu, irmão? É outro. Ame o Senhor com todo entendimento. O do Francis Chan não vou dar, não, porque eu risquei ele todo, sabe? Aleluia. Mas você vai ler, irmão. Aleluia. Agora, esse aqui eu não vou dar, não, porque eu não acabei. Generais de oração. Generais de oração. Ame o Senhor com todo entendimento, com toda a sua força. Mas ame o Senhor também com toda a sua alma. O que é alma? Sentimento, emoções. Sabe por que essas pessoas estão assim, esses três tipos de pessoas? Porque se emocionam com tudo, menos com o Senhor. Eles choram quando o Atlético perde, mas não choram aqui no culto quando estamos louvando ao Senhor. Eles choram quando lá a seleção perde 7-1, sei lá de quem. Mas não choram aqui diante do Senhor. Três tipos de pessoas não adoram o Senhor com toda a sua alma. Sabe por quê? Qual que é o segredo disso? Vou correr. Faltou um copo. Pega um copo, pensa num copo, olha o copo. Olha o copo, está aqui. Você começa as suas emoções de manhã pegando o seu celular e vendo notícias. Facebook, Instagram. Qual mais? Twitch. Esse estranho, vocês vão enchendo de emoções com aquilo. Aí você vê notícia lá que te interessa. Aí você vê notícia que te emociona de uma amiga que postou uma roupa nova. Aí você levanta, vai se emocionar com a televisão. Aí passa seu dia, você se emociona no trabalho. Aí depois de se emocionar tanto, você chega diante de Deus com seu copo já cheio de emoções do mundo. Aí você vai... Obrigado, irmão. Amando o Senhor com toda a força, com todo entendimento também. Ele entendeu. E você encheu o seu copo, sabe? O copo está cheio lá. Aí você chega diante de Jesus, agora eu vou orar. Agora eu vou ler Bíblia. mas suas emoções já preencheu tudo na sua vida. Aí você faz assim: Senhor, muito obrigado pelo dia, amém. Vamos ler a Bíblia. Ah, vou ler aqui o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, glória a Deus. Acabou. É por isso que é um, dois, três tipos de pessoas que não têm intimidade com Deus. Os grandes avivalistas acordavam 3, 4 horas da manhã, e a primeira coisa: Senhor, estou aqui. Existia um maluco chamado Mood, que levantava às 4, orava até às 8. Existia Finney, também das 4 às 8. Existiam outros loucos que eram 6, 8 horas de oração, estudo da palavra, ensino da palavra, para depois irem para as emoções do mundo. E as emoções do mundo era pregar o evangelho. A minha emoção é pregar o evangelho. A minha emoção é falar de Jesus Cristo. A minha vida tem que ser Cristo. Eu estou no trabalho, é Cristo. Estou com a família, é Cristo. Estou com os amigos, é Cristo. Eles têm que entender que a nossa vida é Cristo. Cristo em primeiro lugar. Você tem que entender Romanos. Irmão, leia Romanos. Pelo amor de Deus, leia, estude, aprenda, decore, grava na sua testa. Tem lá um esqueci o versículo lá em Provérbios que fala que você tem que colocar a palavra de Deus, atar na sua mão, na sua testa, pendurar em você, sair. Não é isso? Faça isso, irmão, ame. Ame o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma. Vocês estão entendendo? Porque temos que ter um coração em chamas, inflamados pelo Senhor. Se nós não amarmos o Senhor de todo entendimento, de toda força, de toda alma, não tem como ter um coração em chamas. Espera aí, falta um. Falta uma, o que é? Amar o Senhor de todo o coração. Essa você não pode fazer nada. Quem pode amar o Senhor de todo o coração? O coração seu é ruim. O nosso coração é ruim. Nós não podemos, toda força, eu tenho toda força, vamos limpar aqui, vamos fazer o melhor, todo entendimento, eu vou estudar, vou aprender, vou fazer todo entendimento, com toda a alma, vou deixar minhas emoções para o Senhor. Agora, quando chega no coração, não podemos fazer nada. Só podemos fazer uma coisa: Espírito Santo, transforma meu coração. Espírito Santo, pega esse coração ruim, Espírito Santo, transforma no coração cheio do amor de Deus. Espírito Santo, transforma tanto o meu coração que quando eu ver alguém necessitado, eu falo: você conhece Jesus, você vai em alguma igreja, eu tenho a resposta para os seus problemas. A resposta dos seus problemas se chama Jesus Cristo. Eu tenho um amigo que resolve todas as situações, ele se chama Jesus Cristo. Eu tenho um amigo que falou: olha, eu vou para o Pai, na casa do meu Pai tem muitas moradas, e vou fazer morada para vós. Você tem que entender que a sua vida não é sua, é do Senhor. Você tem que entender que o seu trabalho não é seu, é do Senhor. Você tem que entender que o seu dinheiro não é seu, é do Senhor. Ame ao Senhor. Agora você reveste para todo o coração. Ame ao Senhor de todo o seu coração. O versículo começa assim: se você não entregar o seu coração para Jesus, não adianta ter força, entendimento e a alma. Porque nenhum dos três vai funcionar. Os três tipos de pessoas, eles entregaram o entendimento, a força e a alma, mas não entregaram o coração. Se você entrega o coração, depois vai vir a força, vai vir o entendimento, vai vir a alma. Jesus vai completando a obra. Glória a Deus. Você já está inflamando o seu coração? Você já tem um coração aí em chamas? Vou tentar terminar aqui em 5 minutos, o segundo tema que eu falei para essas três pessoas. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Primeiro você tem que amar o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, de toda a força e de toda a alma. Amém? Deu para entender essa? O segundo ponto: você tem que temer ao Senhor. para você ter intimidade com Deus, para você ter relacionamento com Deus, você primeiro tem que amar, segundo tem que temer. O que é temor? Temor não é medo. Porque quando você tem medo, você se afasta. Adão e Eva fizeram o que com Deus? Quando Deus chega no paraíso, eles pecaram, eles se afastaram porque tiveram medo. Não era temor, era medo. Então, temor e medo é diferente. Temor não é ter medo de Deus. Temor é isso aqui, escuta aí. Vou guardar o copinho aqui, hein? É um profundo respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santos. É um profundo respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santo. É atribuir a Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra em sua vida. Onde está Deus na sua vida? Primeiro lugar, segundo, terceiro, lugar nenhum. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Primeiro. É adorar apenas a Deus com louvor apaixonado e ações de graça. O temor do Senhor é honrar o que Ele honra e amar o que Ele ama. Detestar o que Ele detesta, fazer do interesse dEle o nosso interesse. Amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o grande interesse que Deus nos ensinou. No primeiro, devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Agora, se você entende o que é temor ao Senhor, que é tudo isso aqui que eu falei rapidamente, que o tempo acabou, quem teme ao Senhor recebe alguns benefícios. Aquele que teme ao Senhor recebe benefícios. Vamos lá na Bíblia ver que benefícios são esses. Salmo 128, 4. Você recebe uma enorme recompensa. Salmo 128, 4. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Você vai ser próspero. Aquele que teme o Senhor é uma pessoa próspera. Vamos lá, Provérbios 16, 6. Provérbios 16, 6. Você vai evitar o mal. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando você ama o Senhor, veja isso, é muito importante. Quando você ama o Senhor, você peca? Peca. Peca. Ele ama, vacila, ele não vigia. Sabe por que ele peca? Porque ele não teme ao Senhor. Ele ama o Senhor. Quantos casais destruídos, o marido traiu a esposa. Eu amo minha esposa, só dei um negocinho errado. Eu amo meu filho, mas meti um tapa na cara dele. Ele ama. Mas quando vem o temor, que é tudo isso que eu falei aqui, irmão, temor é reverência, é falar tudo que Deus fala que é santo, para mim é santo. Tudo que Deus respeita, eu respeito. O casamento é santo para Deus, é santo para mim. Os meus irmãos são abençoados para mim. Eu tenho que amar os meus irmãos, Deus manda, eu vou amar os meus irmãos, que eu temo ao Senhor. Temer ao Senhor é ter reverência, é entender o que Deus quer para a sua vida. E Deus só quer o bom para você. Deus quer prosperar a sua vida. Você tem que aprender a amar, mas também tem que aprender a temer ao Senhor. Porque o que teme ao Senhor não peca. Não fica pensando no pecado, é mais, ele odeia o pecado. Quem teme o Senhor fala, não, aquilo ali o Senhor não ama, eu também não amo. Sabe, tem uns 5 ou 6 anos que eu não vejo uma partida de futebol. Não é pecado ver futebol, gente, não me entendam mal. Não é pecado. Mas um dia assistindo uma partida, o Espírito Santo me falou, ei, não quer conversar comigo, não? Eu dizia, estranho agora. Desde então eu não vejo partidas de futebol, que são 2 horas perdidas da minha vida, onde eu poderia estar lendo Bíblia, conversando com o Senhor, aprendendo, ficando com minha família. Não me entendam mal, futebol, você pode ver seu futebol, pode ver seu filme, mas prioridade. prioridade. Eu trabalho muito, o tempo que eu tenho com a família é com a família, o tempo que eu tenho com o Senhor é com o Senhor. Então não está sobrando tempo para o futebol, prioridade. Mais uma vez, não é pecado ver futebol. Porém, é pecado, é prioridade na sua vida. O maior de Minas estava jogando, eu estava lá na ação social. Quero nem saber do maior de Minas, quero estar na ação social fazendo a obra de Deus. Isaías 11, 2 e 3. Terminando. Irmão, benefícios daquele que teme ao Senhor. Você tem que estar anotando isso na sua cabeça, no seu livro, no seu rosto. Anota isso aí, pelo amor de Deus. Benefícios para a sua vida quando você teme ao Senhor. Isaías. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. O temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me dá temor. Espírito Santo, me ensina a temer ao Senhor. Provérbios 1, 7, já lemos. Provérbios 10, 27. Provérbios 1, 7 é a sabedoria, né? Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga a vida. Irmão, eu quero viver até os 100. Teme o Senhor. Quero viver até os 90, com saúde. Com a cabeça boa, com todo entendimento. Não é, Valdir? O temor do Senhor prolonga a sua vida. O que mais prolonga a sua vida? Bíblia. O que mais prolonga a sua vida? Hã? Honrar pai e mãe prolonga a sua vida. Provérbios 14, 26. Provérbios 14. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. Refúgio para os seus filhos. Quem tem filhos aí? Irmão, você teme ao Senhor, você tem um refúgio para os seus filhos. Olha quantos benefícios daquele que teme ao Senhor. E para terminarmos, Provérbios 22, 4. Provérbios 22, 4. Para terminar, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. A riqueza, a honra e a vida para aquele que teme ao Senhor. Para termos corações em chamas, corações apaixonados, nós temos que entender muito bem essas duas coisas: amar ao Senhor e temer ao Senhor. Para que você não seja aquele primeiro, que diz que ama, mas não conhece, não tem intimidade. Para que você não seja o segundo, saí da igreja, não encontrei nada lá. Para que você não seja o terceiro que esteja na igreja sofrendo. Para que você esteja dentro da igreja não recebendo nada. Se Deus te ensinou tudo isso essa noite, o que você vai fazer com isso? Se Deus nos deu remédio para nunca sermos nem o um, nem o dois, nem o três, o que vamos fazer com essa palavra? O que você vai fazer com isso? Quando eu passo um remédio para o paciente, ele tem dois, vai fazer duas coisas, ou vai tomar ou não vai tomar. Se tomar, vai curar a doença. Se não tomar, vai continuar com a doença. Deus nos deu o remédio hoje. Quando nós recebemos algo, o pastor falou um negócio ali que eu acho que dois ou três perceberam. O Felipe não perde uma. Ele falou assim, que eu tudo aquilo que eu recebo está sobre vós. E eu já levantei a mão, eu quero. Mais uns três perceberem. Recebe, irmão. Jesus, quando mandou seus discípulos, deu a eles poder e autoridade. Jesus derramou unção sobre eles. Vai, expulsa demônios, cura os enfermos, prega o reino, fala do reino. E se você aprendeu a amar ao Senhor e a temer ao Senhor nessa noite, nada vai te segurar, irmão, naquilo que o Senhor já designou para a sua vida. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus pelo seu chamado. Nós temos que terminar orando, né? Orando. E aí deixa o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer. Amém? Então fica de pé, nós vamos terminar. Quem tem ônibus para pegar, tem táxi para pegar, tem necessidade de ir embora, fica à vontade, irmão. Não é pecado, não. Mas se você acha que o Espírito ainda tem algo para falar com você, fica aí. Mais uns 10 minutos, ou 15, ou 20, ou meia hora. Sei lá. Não. Só Deus sabe. Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo. É, Jesus. Lá está o coração em chamas. Glória a Deus. Nós temos pregado aqui, temos evangelizado e temos derramado a palavra do Senhor nessa casa e temos feito um apelo. Toda pregação nós fazemos esse apelo. Se alguém aqui está aqui hoje, nessa noite, que ainda não fez uma confissão pública, essa é a maior decisão que eu fiz na minha vida, quando eu aceitei a Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Quando eu levantei a minha mão, fui à frente e falei, eu quero esse Jesus amado. Aí a igreja fica em oração, se você trouxe alguém que precisa fazer essa oração conosco. Se você sente no coração, eu preciso desse Jesus, eu quero aceitar esse Salvador, ou se você está afastado da casa de Deus, como um desses três que eu citei hoje, talvez você se identificou com um desses três, e queira hoje declarar publicamente, não, olha, eu amo Jesus, eu quero amar de todo o meu coração, eu quero temer ao Senhor. Se você está nessa condição e quer fazer essa oração conosco, levante sua mão, dê um sinal aí. Dê um sinal para a igreja orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós continuamos orando, clamando para que Jesus entre no coração de todos nós. Amém? Glória a Deus. Enquanto vai ter o louvor aqui, o Senhor me deu uma direção de que todo líder de célula vem aqui à frente, todo líder de célula, e você que ainda não tem uma célula, mas arde no seu coração está em chamas, fala assim, ah, eu quero abrir uma célula, eu não tenho célula, mas eu preciso abrir uma célula, os pastores vão derramar uma unção sobre você. Tem pastores aqui que tem um chamado para células. Então, aquele que não tem célula e quer abrir célula, vai ficar aqui em cima para a gente fazer uma oração diferente, né? Aquele que tem célula vai ficar aí embaixo. Aquele que não tem célula, mas quer abrir uma célula, vai subir aqui em cima. Que nós vamos orar, interceder e Deus vai abrir as portas. Deus vai fazer um milagre. Irmão, quanta gente aqui, hein? Quanta gente aqui que ama o Senhor com todo entendimento, com toda força, com toda alma, com todo o coração. Quanta gente aqui temendo ao Senhor, que teme a Deus, que está pronto para a chamada. Quantos irmãos aqui prontos para irem, governador Valadares, alcançar todos os bairros, alcançar esta cidade chamada Valadares. Há uma unção neste lugar, há uma unção de conquista. Aqueles que amam o Senhor de todo o coração, aqueles que são tementes ao Senhor. O Espírito Santo fala que tem gente que tem que vir ainda. Tem gente que tem que vir, vem, irmão. tem medo não, irmão. Você vai receber uma oração. Você vai ficar cheio do Espírito Santo. O Espírito vai derramar um amor tão grande por você que você não vai entender. Enquanto eles louvam, os pastores vão colocar a mão sobre vocês e vão derramar uma unção poderosa.